Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado. A gente olhando o que está acontecendo com a soja lá em Chicago, um dia positivo para o grão por lá, alta não muito significativa, mas enfim, positivo. E o mercado vem nessa toada aí de recuperação dos preços, principalmente agora que tem confirmação de data entre a assinatura aí do acordo entre China e Estados Unidos. A gente vai conversar agora com o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, para a gente entender o que vem por aí e as consequências disso para o Brasil e para a produção brasileira. Antes de entrar no ar, eu e o Kogo, a gente estava conversando aqui, alinhando a nossa conversa, e o Kogo me disse que o mercado é altista para soja e para milho. Então eu queria aproveitar, Kogo, agradecer a sua participação aqui com a gente, te desejar um ótimo 2020 e te perguntar por que você está otimista com esses dois produtos aí, soja e milho. Seja bem-vindo, meu caro.
Eu também agradeço, já inicialmente desejando também um excelente 2020 para você e para todos os nossos ouvintes, telespectadores, via internet, via web, via as mídias aí, né, disponíveis. E realmente está pintando um ano excepcional para o negócio brasileiro, combinando uma força muito grande na exportação de grãos e também, lembrando, deve continuar o ritmo acelerado da exportação de proteínas, né? Principalmente carne bovina, suína e frango, e isso tudo gera um impacto positivo sobre não só sobre a exportação de soja e de milho, mas também sobre a demanda interna de farelo de soja e de milho, que hoje já se fala em um aumento aí de demanda desses dois produtos aí da ordem de 4 a 5% internamente, fora o que se espera de um desempenho de exportações excepcional esse ano. Então, realmente parece que está pintando um ano bastante interessante aí para os produtores brasileiros de todos esses segmentos, da agricultura e pecuária.
Muito bem, vamos aos detalhes, vamos começar com a soja. Vamos começar primeiro lá com Chicago. Essa confirmação de que o acordo vai realmente ser assinado, tem até data agora, né, Kogo, já para assinatura desse acordo. Que impactos isso pode trazer para os preços em Chicago? Tem ainda alguma coisa para subir ou já estaria precificado esse acordo já? Qual que é a sua expectativa?
De certa forma a gente pode dizer que está precificado, porém, quando ocorrer de fato a assinatura da fase 1 do acordo, e que está marcada para a próxima semana, e durante o dia hoje houve confirmação por parte da China, né, o vice-primeiro-ministro confirmou no jornal, no site China Morning Post, que vai uma delegação fazer a assinatura do acordo. Quando isso ocorrer, de fato a assinatura, e aí sabendo-se daí quais são os termos reais do que consta dentro da fase 1, talvez haja ainda mais um impacto altista para os futuros, principalmente nesse caso da soja, que é o produto mais envolvido diretamente, ou foi mais prejudicado nos Estados Unidos pela guerra comercial, né? Então, ainda tem poder de fogo aí para subir, sim.
Você lembrou uma coisa importante, a gente não sabe o teor ainda, né, desse acordo. E dependendo do que for anunciado aí, isso pode explodir o mercado. Soja acima dos 10? Ou voltando para os 10?
Ah, tranquilamente a gente pode pensar nisso, sim. Sempre com essa ressalva de entender o conteúdo, né? Se vai envolver volume, se vai envolver produtos especificamente, se vai envolver uma meta em valores, em dólares, porque tudo que se comentou até agora, os tais 40, 50 bilhões de dólares que a China compraria dos Estados Unidos, nunca foi realizado, né? A gente já comentou aqui na nossa conversa que o maior volume importado pela China de produto agrícola americano, já valores deflacionados, foi de 28 bilhões de dólares, né? Isso há praticamente 5 anos atrás. Então, teria que haver algum acréscimo de produto ou de compras por parte da China, ou seja, deslocando de um outro mercado, ou do Brasil, de qualquer que seja, para poder chegar nesse volume. Então, é provável que não seja nesse exato formato que vai se desenhar o acordo e acabe se diluindo isso em outras commodities agrícolas também. Lembrando, né, que, por exemplo, tem a questão das carnes, que tem valor agregado muito alto, né, que que a China, que os Estados Unidos também são sobretaxados pela China, né? Então tem outras formas de chegar nesse ponto. Talvez não haja exatamente um número específico, mas o fato é que assinar a fase 1 de um acordo vai ser autista do mercado e vai puxar os outros grãos juntos.
E significa, China demandando dos Estados Unidos, certo? Uma coisa que já não acontecia praticamente 2 anos, né?
E exatamente, isso é autista do mercado, como a gente já vinha insistindo desde o ano passado, né? É autista do mercado. Se isso em algum momento oprimiu os prêmios do Brasil, por outro lado, isso é completamente compensado pela própria alta dos futuros, né? Os futuros já estão bem próximos da casa dos 10, já temos aí vencimentos próximos de 9,70 por bushel. Então, realmente, isso é bem autista para o mercado brasileiro. Um dólar aí já ninguém mais duvida que ele fica dentro dessa conjuntura toda de estresse internacional, guerra comercial, agora mais tensão Irã e Estados Unidos. Eu acho que já ninguém mais duvida que o câmbio não vai ficar abaixo do patamar de R$ 4, né? Então, R$ 4 ou acima disso, mais um prêmio positivo, está oscilando aí entre 40 e 50 centos positivo até os vencimentos de julho de 2020, mais as cotações futuras, nós temos preços garantidos a um piso de R$ 90 fora Paranaguá durante todo o primeiro semestre, lembrando que já tem uma grande parte da safra negociada, né? E também, né, Alex, só para deixar um gancho aqui, lembrando que tem vários outros pequenos fatores somados no mercado de soja que estão em aberto e que poderão vir a reforçar um cenário de alta, alguns externos e outros externos, Argentina, biodiesel, uma série de coisas ainda, né?
O próprio estresse climático que a gente está passando agora, né, Kogo?
Exatamente, esse é um outro ponto importante, né? Nós estamos aí conversando sobre essa questão do clima. Ainda permanece um quadro de estiagem no Rio Grande do Sul e na Argentina também, já melhorou um pouco, mas permanece ainda. Para janeiro ainda, há uma previsão de que vai ter falta de chuvas na metade sul do Rio Grande do Sul, embora não seja a metade mais importante, dos 5,8 milhões de hectares que o Rio Grande do Sul tem de soja hoje, nós temos 1 milhão e meio de hectares na metade sul. E a metade sul vai continuar sofrendo com estiagem. A gente sabe que a soja está com capacidade de recuperação boa. Então, é possível que a gente possa ainda ter uma boa safra no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil. As chuvas retornaram, as chuvas estão indo bem no Mato Pibe, no Centro-Oeste, todos os demais estados, as sojas estão indo bem e realmente está pintando aí uma safra de soja recorde no Brasil.
Me chamou a atenção o número que você passou, R$ 90 garantido aí de negócio ou de valor, né, para todo o primeiro semestre. Como é que você chegou nesse número, Kogo?
A gente trabalha com uma planilha de qualidade aqui, né? Coloca a cotação futura, coloca o prêmio no porto, adiciona o câmbio o câmbio futuro da B3 e chega a números assim, dessa ordem que a gente está comentando com você, né? Por exemplo, vamos citar alguns dados uma planilha de hoje aqui. A gente teria a paridade no Porto de Paranaguá aqui de 89,92 para abril, 89,95 para maio de 2020, e isso vai chegar praticamente a R$ 10 acima dos valores que foram praticados nesses mesmos meses de 2019. Ou seja, então realmente, né, tem aí um ganho expressivo. Você vê o caso do Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso já tem aí em torno de 55% da safra negociada. Vai ser um ano apertado. O país está entrando com o estoque de passagem muito baixo. O número de exportação, para mim mesmo, foi uma grande surpresa. Foi muito acima de tudo aquilo que se imaginava, porque houve, para todo mundo lembrar, né, a gente vem de uma quebra de safra no Brasil de 2019, né, onde o Paraná, Mato Grosso do Sul foram atingidos por estiagem e o Brasil colheu 115 milhões de toneladas. Com esse número, todo mundo imaginou, a própria Biov e outras entidades aí, imaginavam que o Brasil não teria capacidade de exportar mais de 72 milhões de toneladas. Não foi isso que se viu. O Brasil exportou 74,5 milhões de toneladas. Se isso realmente confirmado e a safra também, nós viramos estoque de passagem praticamente zerado de soja.
Então, peraí, deixa eu entender. Mesmo que haja um acordo, mesmo que haja uma demanda favorecendo os Estados Unidos, uma demanda chinesa por soja favorecendo os Estados Unidos, a gente não tem nenhum comprometimento para o nosso preço aqui no Brasil, então? Pelo contrário, a gente consegue sustentar o que a gente está registrando até agora?
É pela combinação de fatores que a gente mencionou até agora. A assinatura do acordo, os prêmios que não devem cair mais, o câmbio que também não deve ceder mais, o aumento da mistura de biodiesel, vai exigir mais óleo de soja, e a demanda fortalecida de farelo de soja, que foi comentado. E, por fim, a Argentina, que vai se retirar do mercado de exportação de soja em grãos, ela está sobretaxada, os direitos de exportação que teoricamente estão voltaram para 30%, fazendo uma conta em pesos e não em dólares, para dar a conta correta em pesos, eles ultrapassam 45%, então o argentino ele vai exportar alguma coisa ainda de derivados, farelo e óleo, mas ele vai tirar o time de campo no que tange a exportação de soja em grãos. Então, basicamente, o mercado vai ter que se suprir de Brasil e de Estados Unidos. Então, são dois players importantes, esses players importantes, eles vão ter um valor específico, um volume determinado para exportar. Não tem uma limitação. E o mercado está voltando à normalidade, né? A própria China, nos últimos meses de 2019, já tinha retomado volumes maiores de importação de soja em grãos, porque já começou a fazer todo o programa de recomposição dos seus rebanhos, não só de suíno, mas também de aves, que é o que é mais fácil de ser reconstituído, né? Então, isso vai começar já a trazer aquilo que a gente comentou lá em 2019. Em algum momento, a China voltará a recompor seus rebanhos. Isso já começou a acontecer.
Muito bem. Então, vamos ter a demanda para a soja brasileira, mas se fala numa safra recorde. Mas você lembrou que a gente atravessa o ano aí com estoque praticamente zerado. Mesmo com safra recorde, a gente atende aí a demanda no limite, Kogo, é isso?
É isso, porque nós a consultoria, estamos trabalhando com um número que a maioria já está trabalhando hoje, a gente começou mais cedo a trabalhar com esse número, 125,3 milhões de toneladas, pensando num aumento de esmagamento de 5%, que é bem plausível, porque você vai ter aumento de misturas de biodiesel, vai ter que produzir mais óleo de soja. Para lembrar, né, ainda a matriz brasileira, 70% do biodiesel é óleo de soja. Já aumentou bastante o uso de graxas animais, mas ainda não comporta aumentar mais matriz em gorduras animais. Somado a isso, você teria, assim, se o Brasil exportar 79 milhões de toneladas, ele fecha de novo com estoque próximo de zero. E nós já exportamos, só para lembrar, 83,2 milhões de toneladas no ano de 2018. Depois, com a quebra, a gente exportou 74,5 milhões em 2019. Então, mesmo sendo comedido na estimativa de exportação, para fechar o ano com estoque pequeno, tem que produzir 125 milhões de toneladas. Ou alguém vai ficar sem soja, ou o exportador, ou o esmagador interno, que está com o seu mercado superaquecido, em função de todo esse recorde de exportação de carne bovina e de carne suína, o único que não bateu o recorde foi a carne de frango.
Temos que produzir 125 milhões de toneladas para atender a demanda, enfim, para ter uma garantia de que a gente consegue atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo.
Até porque mesmo que a gente tenha e vai ter um aumento de área expressivo de soja nos Estados Unidos, ou melhor falando, seria uma recuperação de área, aquela que não foi plantada, foi praticamente 15% da área que não foi plantada no ano passado e agora voltará a ser plantada, principalmente se eles fecharem o acordo fase 1, eles vão se reestimular a plantar isso. Ainda assim, tem que lembrar o seguinte, essa soja vai vir quando no mercado? Somente em setembro, outubro de 2020, obviamente, que os americanos têm elevados estoques, e é esses estoques que eles vão colocar no mercado. Agora, são estoques que não são tão altos assim, são mais altos no milho que na soja, são estoques aí que vão para o mercado, vão se exaurir rapidamente, e a próxima temporada deles só vai ter colheita lá na frente, então o mercado vai ficar muito preso à oferta brasileira, à oferta paraguaia, que deve ter uma safra em torno de 10,6 milhões de toneladas, e a Argentina, como eu acabei de falar, vai ficar afastada,
menos, né?
Muito menos, vai ficar afastada do mercado de grãos, vai ficar focada apenas em exportação de derivados.
Muito bem. Ou seja, a gente tem um cenário, como o Kogo já colocou, bastante promissor aí para preços para soja. Antes de falar do milho, eu só queria ouvir a sua opinião, Kogo, sobre a retomada da demanda chinesa. Você já comentou sobre isso, que é uma retomada que já começou a acontecer, mas com o potencial de voltar para os três dígitos?
Ainda é cedo para pensar isso. O importante é dizer que já foi colocado muito dinheiro para praticamente aí ao redor de 8 bilhões de dólares, medindo em dólar o que foi colocado de yuan, na recomposição de novas granjas. Né? O que a China está fazendo é desmontando as granjas com até 500 animais e deslocando não só geograficamente, como tamanho de granja. Granjas como ela tem controle sanitário, com mais de 500 suínos, projetos grandes vão ter um controle sanitário melhor para tentar recompor primeiro, claro, para plantar as matrizes de porcas, para depois recompor os abates e a produção de suínos. Isso já está em curso, já está sendo feito, com a ajuda das províncias, dos prefeitos, todo um grande projeto que foi montado na China desde o final do ano passado. E agora vai ser colocado em curso. Agora, lembrando o seguinte, não estou falando aqui que o surto está sob controle, não é isso que eu estou falando, não está sob controle. O número de surtos não parou de crescer no mundo. A gente ficou sem conversar aí durante praticamente um mês, mas hoje todo o centro da Europa já tem peste suína africana, então muitos países europeus também já estão impedidos de exportar carne suína. Então, como eu lembrei no começo, além da gente estar com um cenário bom para milho e soja, a gente vai continuar tendo um cenário bom para o segmento de carnes. O Brasil, para lembrar, é o maior exportador do mundo de carne bovina e é o quarto maior exportador do mundo de carne suína. Então, isso dá um fôlego. E lembrando que a economia brasileira está em vias de recuperação e a demanda interna vai começar também a se mexer, se recuperar.
Quer dizer, não é só a demanda externa, tem a demanda interna, tem a demanda pelo produto de valor agregado, enfim, tudo isso traz esse cenário positivo aí para a soja. Kogo, no começo a gente falou que era para a soja e para o milho. Por que para o milho?
O milho tem um cenário muito apertado, porque a gente já pode começar aí sim, no milho, pensar numa quebra de safra de verão. Acho que já não tem mais nenhuma dúvida que traçar um número agora seria difícil, mas dizer que o potencial produtivo da primeira safra já está comprometido, isso não tem nenhuma dúvida, já está comprometido, porque milho de verão já é uma coisa de 4 milhões e meio de hectares, menos que isso, e praticamente sul do Brasil. E no sul do Brasil, um dos maiores produtores é o Rio Grande do Sul. E esse milho já está completamente afetado. A estiagem pegou o milho numa fase crítica, e o Rio Grande do Sul já não é um exportador de milho para outros estados, vai ter que ainda comprar milho para a gente do Paraná ou de outras origens, que já tinha também uma área de milho de verão já bem menor. Então, resumindo, o primeiro semestre, com toda a questão da exportação absurdamente alta, né, que acho que ninguém conseguiu prever esse ano, realmente nenhum colega, nem eu mesmo, ninguém passou perto do número, né? No ano civil a gente exportou 43,2 milhões de toneladas de milho, uma coisa impressionante, né? O Brasil exportou, só para ter uma ideia, a mesma coisa que os Estados Unidos exportou em 2019, o Brasil exportou em volume no ano civil, no ano calendário. Né? Então, um número impressionante. Isso, o que isso fez? Gerou um estoque de passagem muito pequeno, com uma safra de verão, mesmo que ela venha para casa de 25, 26 milhões de toneladas, a gente vai ter um primeiro semestre muito apertado, muito apertado. No primeiro semestre do ano, do ano passado, a gente produziu em primeira safra mais estoque 65% do consumo total do país. E a gente vai produzir alguma coisa entre 50% e 55% do consumo. Ou seja, somando estoque de passagem, mais produção de milho de verão. Não dá. A turma vai ter que esperar a segunda safra para poder se abastecer. Ou seja, o mercado já vai entrar no primeiro semestre já bastante inflamado no caso do milho.
Qual que é o preço que você trabalha para o milho aí, Kogo?
Nós temos que olhar isso e vale a pena olhar a B3 e ver que realmente os patamares de preço, embora ele até cedo, alguns meses ali, primeiro semestre, pensar em arrefecimento de preço, eu acho que está descartado. Tá? Não tem realmente nenhuma via de que isso aconteça. Tá? O que a gente tem que começar já a pensar é o contrário. Pode ou não vir uma explosão de preço como aconteceu em 2016.
Ainda no primeiro semestre.
Mais provável na transição do primeiro para o segundo. Porque o mercado vai ficar completamente dependente do desempenho da segunda safra, que foi ela plantada, como todo mundo sabe, em torno de 50% vai ser plantada fora da janela ideal.
A gente está falando de um milho na B3 para março, maio, na casa dos 50, ou perto disso.
Acaso próximo dos R$ 50 a saca base Campinas São Paulo, né? Então realmente é isso aí. Lembrando que em 2016 a configuração foi muito parecida e a gente aí teve uma quebra de safra, de segunda safra, que gerou a valores deflacionados, deflacionando o valor hegeliano, o milho valeu R$ 60 a saca. Então, eu não estou dizendo que vai a isso, eu só estou dizendo que já atingimos esse valor numa combinação muito parecida. Não tinha um câmbio como tem hoje, tá? Mas tinha uma combinação parecida. Então, tem potencial para superar os R$ 50 também.
E com o câmbio que tem hoje, você estimula a exportação também, né, Kogo?
É, ou, na verdade, a gente perdeu um pouco de competitividade agora. Mas ainda assim, você veja bem, em dezembro o Brasil exportou 4,3 milhões de toneladas de milho, num mês em que todo mundo dizia que o Brasil já não tinha mais competitividade para exportar milho, porque a Argentina e Estados Unidos estavam mais baratos em milho que o Brasil. E isso não resolveu, porque o Brasil ainda continuou exportando volumes extraordinários, puxados aí por três grandes compradores: Japão, Irã e Vietnã.
Pois é, daí você me entra com essa lista aí dos três grandes compradores, entre eles o Irã. E daí, será que ele continua como potencial comprador aí, com toda essa celeuma criada?
É, isso vai ser um imbróglio bastante grande para a gente. A sorte do Brasil nesse momento, primeiro que a gente ainda não sabe realmente o que vai acontecer. Não vamos fazer lucubração nenhuma aqui, porque ainda não sabemos o que vem pela frente. Mas até então, com várias dificuldades, o Brasil estava conseguindo embarcar volumes grandes, tanto que o volume embarcado para o Irã em 2019 foi de 5,4 milhões de
A
toneladas.
gente tem um gráfico, inclusive, que você mandou aqui para a gente. Vou pedir para o Renan colocar aqui no ar, só para, enquanto você comenta com a gente
Perfeito.
mostra esses números. 5.422.546 toneladas, é isso?
É, exatamente. Então veja bem, pode parecer, ó, é um número gigantesco. Frente ao total, aí você está vendo aí, foi 12%, está aparecendo aí, né? Não dá para perder 12% do mercado. O Irã não é um comprador eventual. O Irã tem sido entre os três, sempre ficando entre primeiro, segundo, terceiro lugar desde 2015. Então já é um comprador, um cliente já tradicional. E vinha dando jeito no embargo americano, nas sanções econômicas, fazendo os embarques por outros portos do Oriente Médio. A questão é que isso também deverá se complicar a partir de agora, né? Porque à medida que vai haver toda uma, talvez uma pressão dos Estados Unidos e nos países ao redor, pode se complicar também os embargos para o Irã. Não agora, como eu estava dizendo, talvez não no primeiro semestre, mas já na colheita da segunda safra, que o Brasil precisa do mercado iraniano, né? E aí também pode haver outras confusões. Eu não quero também entrar em grandes detalhes, mas, por exemplo, embora o Irã não seja um país árabe, é um país persa, né? Há todo o um movimento dos árabes ao redor, que envolve o próprio Iraque, que envolve outros compradores nossos, que são países muçulmanos, que poderão se alinhar e criar alguns tipos de barreiras, etc. e tal, e que são grandes compradores brasileiros. Então, além dos asiáticos que estão no gráfico, aí, Vietnã, Coreia, etc., Taiwan, tem aí países como Bangladesh, tem Marrocos, tem Egito, que causam uma preocupação, sim, têm sido grandes compradores do Brasil. Isso pode nos trazer problemas lá na frente.
Então é um fator para ser analisado, para ser acompanhado no mínimo, para ver como é que essa demanda vai se comportar, certo? Ao longo aí de 2020. Demanda iraniana.
Temos que nos preocupar com isso, mas realmente, assim, a gente já tem que imaginar que o Brasil não vai ter uma capacidade exportadora de milho boa em 2020, né?
Ah,
E
é?
não por falta de produto, por um aperto interno, uma demanda interna muito fortalecida, pelo fato de virar com estoque de passagem menor. Então, pensar que a gente conseguiria, por exemplo, repetir o desempenho desse ano, aí sim eu vou dizer, é muito, muito baixa a possibilidade de acontecer isso, muito
E
baixa.
pensar em safrinha recorde é cedo ainda, né, Kogo?
Não é impossível, né? A gente sabe que lavoura é uma coisa que tem que esperar o seu tempo para fazer uma estimação, mas é muito difícil pensar que nós vamos repetir o mesmo desempenho que a gente teve na segunda safra de 2019. Mas mesmo que a gente, eu, por exemplo, sou muito conservador nessas questões, eu até estou repetindo o número meu, o número de segunda safra é um número similar. Ainda que ele seja similar, nós não conseguimos exportar mais que 36 milhões de toneladas para atender o nosso consumo interno aqui, que está muito aquecido, né? Então, não vai ter mais condição de manter isso. E quando isso acontece, para todo mundo entender, em algum momento você tem o quê? O preço interno acaba ultrapassando o preço praticado no porto. Uhum. E aí os outros concorrentes seus, Estados Unidos, Ucrânia, Argentina, eles começam a dominar o mercado e você naturalmente vai perdendo o mercado porque você tem o mercado interno remunerando mais. Então, isso é um ajuste natural do mercado, é um ajuste interessante, não prejudica ninguém, mas a queda de exportação vai ser por vias naturais, por vias de um preço interno mais inflacionado.
É engraçado falar em queda de exportação indo para 36 milhões, sendo que esse número era o último recorde, né?
Exatamente, é bem lembrado. Na verdade, a gente vem numa forma espetacular na nossa exportação. É uma coisa assim, realmente é impressionante, né? Para quem acompanha mais tempo como eu, assim, me faz até pensar coisas que aconteceram no passado, quando você fazia palestra e nos anos 90 e dizia: o Brasil provavelmente vai se tornar um grande exportador de milho. É uma via natural, porque tem espaço deixado pela soja, né, na segunda safra, e muitas pessoas olhavam isso com grande ceticismo e diziam: ah, isso, mas não tem logística, não tem estrutura, não tem produtividade, não tem histórico, não tem cultura de exportar milho. Acho que quem fez isso agora está se escondendo embaixo da mesa, né?
Porque então os números aí para provar, né?
Está aí para provar. Nossa, a gente vê uma coisa, só para quem está nos assistindo, assim, ter uma noção, o Brasil... em 2010, exportou 10 milhões de toneladas de milho. E hoje estamos falando de 42, é quadruplicar. É. Né? E nesse meio tempo, os Estados Unidos perderam 25% dos volumes exportados. Nós estamos matando muita gente no caminho aí, nós estamos devorando o mercado de milho. E isso é uma coisa impressionante, porque o que já está consolidado na soja, a nossa liderança absoluta, 53% das exportações globais de soja na mão do Brasil... está caminhando para o Brasil chegar também nisso no milho, não é nenhuma utopia, não. Nós já temos aí hoje 23% do mercado global de milho, e nós estamos caminhando para ter 30%, 40%, quem sabe os 50%, né?
E fora a demanda interna que está crescendo também, principalmente com a vinda do etanol de milho, né?
É mais uma coisa também que estava na lista daquilo que era um coproduto ou coisa assim, né? Ou ficava ali na... uma marginal e já está, por exemplo, fazendo parte de uma planilha. Agora já entra na planilha e já tem que ser mais um componente lá que aí no decorrer dos próximos anos vai absorver, ó, num período de uma década aí, mas com tranquilidade já podemos pensar ao redor aí de tranquilamente, Alex, 20 milhões de toneladas você vai absorver ao longo da próxima década aí, vamos chegar nessa casa aí de absorver milho para a produção de etanol. Então, realmente é mais uma fonte de demanda, o que é muito interessante, para lembrar que foi o que acabou reduzindo o potencial exportador do milho americano, não foi só a concorrência brasileira, mas foi o fato de eles terem uma produção enorme de etanol, de milho, né? E isso está começando a acontecer no Brasil. E aí vem um outro gancho, né? O petróleo em alta, hoje já pois fechou Brent a 70 barril, e assim, o break-even do etanol de milho, ele está em torno de 56, 58 dólares o barril de petróleo. Com o barril de petróleo a 68 dólares, o etanol de milho é bastante lucrativo. E, obviamente, é bastante lucrativo não só no Brasil, mas, claro, também nos Estados Unidos. Então, você vai ter uma disputa de milho para rações, milho para consumo humano, com o milho para produção de etanol também, isso globalmente.
Rapaz, é a tempestade perfeita, Kogo.
É, creio que agora, em 2020, a gente está falando da tempestade perfeita.
Muito bem. Ô, Kogo, tem duas perguntas aqui de internautas. Uma é do Renato, de Uberlândia, Renato Silva. Qual a sua opinião sobre a real possibilidade de uma guerra entre Estados Unidos e Irã e quais seriam os impactos disso para o Brasil?
A primeira pergunta é complexa, porque nesse momento eu acho que ninguém quer arriscar isso, né? Eu não sou um especialista em geopolítica, mas evidentemente que eu sou obrigado a acompanhar tudo isso, porque a geopolítica e agronegócio são coisas completamente simétricas, né? Elas andam na mesma direção. Eu creio que uma guerra, isso realmente está afastado. Eu acho que a reação do Irã e do próprio Iraque vai ser colateral, vai ser atacar alvos americanos na região, né? Israel, os Arábia, Catar, os seus aliados americanos na região, tentar minar embaixadas, etc., forçar a barra de outras formas, né? O Irã não tem capacidade bélica para enfrentar hoje os Estados Unidos. Não creio que vai fazer essa opção, seria um suicídio para o Irã, porque o Irã, numa guerra muito curta, os Estados Unidos, como aconteceu no Iraque, resolveria o problema. Então, não vamos pensar nisso. Agora, um conflito em maior escala, pegando parceiros, os Estados Unidos se envolvessem de forma mais acentuada, etc. e tal, traria prejuízos como um todo. Eu acho que aí não vai haver ganhador, porque aí você vai ter queda de transações internacionais de commodities. Com dificuldade de transporte, carecimento de transporte, aumento do preço de petróleo, dificuldades de acessar portos. Ninguém ganha numa coisa dessa. É impossível dizer que numa guerra de verdade, um conflito maior bélico, alguém vai ganhar de verdade. Você por algum tempo pode marcar mais alguma coisa, algum destino, mas não é uma coisa boa para ninguém.
Muito bem. E o Jocarli Andreata, de Tupanciretã, aí no Rio Grande do Sul, né? Gostaria de saber se existe uma previsão de quando haverá uma retomada nos preços da soja. Será que o próximo relatório do USDA, do dia 10, pode ser um marco?
Pode, eu não, ainda tenho dúvidas se eles vão, já nesse relatório, fazer algum ajuste no em termos de exportação. É possível que sim, tá? É possível que eles já façam uma reavaliação de estoques de passagem e também de exportações, tanto de soja como de milho, para mais, tá? Em função das duas soja, tudo que já foi falado, etanol valendo mais, China comprando mais soja. Então, é possível que já haja esse ajuste. Os traders americanos, eles estão apostando que esse ajuste já vai acontecer no relatório de janeiro. Mas se não acontecer no de janeiro, vai acontecendo de fevereiro. E tem um outro item importante que a gente não comentou, que é tem os relatórios trimestrais de estoques, que também vão dar uma noção boa da gente aí para frente, né? Saber volumes, etc. e tal, as intenções de plantio e tudo mais. Mas é possível sim que já no próximo relatório já venham ajustes altistas no relatório do SPA.
Legal. Muito bom. Meu caro Carlos Cogo, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Foi um show a entrevista hoje, informações muito importantes e preciosas e uma injeção de ânimo aí para o produtor que está meio cabisbaixo, sem saber para onde vai esse mercado, principalmente com uma possível mudança de demanda chinesa para os Estados Unidos, mas você colocou um cenário aí que não deixa dúvidas, né, Kogo? Não tem como retroagir, não tem como retroceder, né? É daqui para frente, né?
Não, realmente acho que o pessoal e todo aí que está nos assistindo pode trabalhar com tranquilidade. Vai ser um ano excelente aí. Acho que o Brasil vai ter um ano, dá para dizer que talvez seja um ano inesquecível para o negócio. Vai ter um crescimento muito grande de exportação, de receita e de crescimento do PIB do agronegócio, né? Então a combinação realmente é muito interessante esse ano. E como o país também voltou a crescer, tudo isso vai acabar sendo uma catapulta, assim, para que as coisas realmente entrem numa reta interessante para o Brasil. Eu acho que não tem como atrapalhar o desempenho do agro brasileiro esse ano. Se já tiver usando muito piores, que ele não foi ofuscado, não vai ser nesse que vai acontecer isso.
Beleza, muito bom. Meu amigo, um grande abraço para você e a gente se vê ainda trazendo mais informações, conversando mais sobre esse dinamismo todo do mercado de grãos aqui no Brasil. Obrigado, viu, Kogo?
Eu agradeço, abraço a todos. Boa semana.
Abraço. Tá, então, Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, trazendo uma tranquilidade, portanto, para você, produtor, que está preocupado com a situação, principalmente em relação aos preços. Temos um cenário muito favorável, tanto para a soja quanto para o milho, e o milho principalmente nesse primeiro semestre aí. Quem tiver milho para ser negociado ainda pode ter um momento bastante interessante aí de preço. Vamos ver as cotações, vamos ver como estão as negociações sendo encerradas lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Janeiro, 9 dólares e 32 centes por bushel. Acabou subindo aí 2 pontos mais 25. Março, 9,44, 9 dólares e 44 centes por bushel, 3,25 de alta. Maio, 9,58, 3 pontos de alta. E o julho, 9,70, uma alta de 2 pontos mais 75. Vamos ver o milho. O milho hoje acabou encerrando em queda. Março, 3,84, perdendo 1,75. O maio, 3,91, queda de 1,5. O julho, 3,98, queda de 1,25. E o setembro, 3,97 dólares por bushel, recuo de 0,75. Vamos ver o trigo também. Um dia negativo para o trigo. Março, 5,50 dólares, queda de 4,5. Maio, 5,53, queda de 4. O julho, 5,57, queda de 3,5. Setembro, 5,63 dólares por bushel, um recuo também de 3,5 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.